E temos, ponto 3, discussão e votação na especialidade do Decreto-Lei nº 143/13 do PS, segunda alteração à Lei nº 28/2000, 29 de novembro, que define e regula as honras do Panteão Nacional. Quem é que deseja usar da palavra? Senhor deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer a apresentação das propostas de alteração remetidas, essencialmente tem dois âmbitos. Um primeiro, no fundo, proceder à alteração do elenco dos locais que beneficiariam do Estatuto Equiparado ao do Panteão Nacional, na sequência até do que resultou do debate parlamentar e também vai ao encontro de outras propostas de alteração também apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, nomeadamente, acrescentando o Mosteiro de Santa Maria da Vitória na Batalha, como também fazendo, portanto, beneficiando do Estatuto Equiparado ao Panteão Nacional, para além do Mosteiro dos Jerónimos, que já constava do projeto inicial, acrescendo também à Igreja de Santa Cruz em Coimbra, que também já consta desde a última alteração, ou melhor, desde a primeira alteração, à Lei 28/2000. Depois, em segundo lugar, introduzindo também uma diferenciação, uma dupla diferenciação nos critérios de concessão de honras de Panteão Nacional, alargando os prazos previstos na lei. Originariamente, na versão do decreto de Passos Manuel, o período era de 4 anos, posteriormente ele foi reduzido para 1 ano, também por alturas da aprovação da versão originária da Lei 28/2000, no entanto, e também resultou do debate em plenário, parece-nos que poderá justificar-se uma maior ponderação e um aumento dos prazos subjacentes à concessão das honras de Panteão Nacional. Efetivamente, mais do que uma decisão que deva ficar pendente e presa de decisões do momento muito mais emotivas e em que, por vezes, até muitos dos destinatários, ou melhor, muitos dos decisores, melhor dito, até por vezes são pessoas que conviveram com os homenageados e, portanto, também criando um menor distanciamento que se pretende à matéria e, portanto, propomos a introdução de um prazo de 20 anos, bastante mais extenso do que o existente, aliás, até bastante mais extenso do que o inicial, mas que, regra geral, corresponde, por um lado, à prática internacional. Fizemos uma busca de direito comparado, não existe de facto direito comparado, o único elemento comparativo similar, o único fenómeno de panteão similar ao nosso é o francês e tem uma esparsa, muito, muito, muito esparsa, regulamentação normativa, praticamente não há legislação sobre o panteão. Há uma prática que até assenta numa outra coisa, que é a possibilidade de serem concedidas honras de panteão durante muitos anos dependia de terem ocorrido funerais nacionais e ser a condição da qual dependia a panteonização, mas de facto o que a prática que revela isso sim, é que grande parte destas homenagens são feitas com bastante dilação temporal. As primeiras homenagens a resistentes da resistência francesa ocorreram cerca de 40, 50 anos depois do falecimento, o caso de Jean Moulin é o mais evidente, mesmo opções similares de facto apontam para as décadas e não para os anos neste período de tempo. Portanto, parece-nos que é relevante esta opção dos 20 anos. Contudo, também nos parece que é possível, e daí a proposta também nesse sentido, distinguir dentro do tipo de homenagens que se prestam no Panteão Nacional, no fundo, revitalizar a opção pela placa comemorativa das individualidades presentes, ou melhor, das individualidades a homenagear. Não tem necessariamente de ser através da trasladação para o Panteão Nacional que se prestam honras de panteão, e portanto esta possibilidade da colocação da placa evocativa, esta sim com um prazo de outra dimensão, na nossa proposta originária de 10 anos, portanto permite continuar a realizar as homenagens nos termos em que, próximos daqueles que se têm vindo a realizar, eventualmente até abrindo caminho a que a placa evocativa possa ser utilizada como não tem sido até hoje. Até hoje não há uma única colocação de placa evocativa no Panteão Nacional, ao contrário, mais uma vez, do Panteão Nacional em França, em que é muito frequente o recurso a esta forma de homenagem, sendo que o que já existe de alguma maneira são os cenotáfios emblemáticos que estão no Panteão desde a origem, para grandes individualidades históricas e que, portanto, também demonstra que não é necessária nem indispensável a trasladação para o Panteão para se poderem prestar as honras de panteão. Finalmente, a última alteração é mais cirúrgica ainda e respeita, no fundo, procura acautelar uma situação detectada quando da última cerimónia de panteonização que diz respeito à real desconexão entre a legislação sobre trasladações e exumações e outras atividades funerárias e as operações de panteonização, uma vez que havia uma dúvida sobre o decurso do tempo obrigatório para se poder proceder ao levantamento das ossadas, se estava reunido ou não no caso da última panteonização, e por esta via assegura-se sempre que há uma cláusula de exceção que permite, se houve honras de panteão decretadas pelo Parlamento, automaticamente está afastada a necessidade de dar cumprimento à legislação nesta matéria, e, portanto, evitando futuras dúvidas. Sendo certo que também, enfim, alargando-se os prazos, também a questão deixaria de se colocar, uma vez que o prazo que vem previsto na lei é de um período de 3 anos até ao qual pode ter lugar a exumação, mas, de qualquer maneira, até para regular situações passadas que eventualmente possam voltar a surgir, ficaria regulado nestes termos. E, portanto, são estas, assim, traços em pinceladas gerais, as propostas de alteração.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem mais é que deseja usar da palavra? Então, Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, já o fiz na discussão no plenário e reitero aqui as minhas felicitações ao Partido Socialista e ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves por ter suscitado esta questão na Assembleia da República, porque achamos que é um assunto muito pertinente e muito importante, porque estamos a mexer com os valores identitários de uma nação e de uma história que nos orgulha a todos, e por isso ter suscitado este assunto na Assembleia da República parece-nos pertinente salientar isso no início desta discussão. Depois dizer que concordamos com, quer com o alargamento das honras panteão nacional ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória na Batalha, por tudo aquilo que significam do ponto de vista histórico, do ponto de vista da nossa cultura, e por isso concordamos com essas alterações. Agora, suscitam-nos algumas dúvidas, e sou o mais honesto possível, relativamente ao tempo que é proposto para que possamos, ou que se possa atribuir, as honras de panteão nacional. 20 anos achamos que é um tempo demasiadamente exagerado, porque é um limite que se coloca no tempo e coloca-se numa geração. Imaginemos o nosso caso, para que uma determinada personalidade pudesse ter honras de panteão nacional, só na próxima geração é que poderíamos atribuir a essa mesma personalidade essas mesmas honras. O que a mim me parece, em termos gerais, um tempo demasiado alargado a mim. A discussão que temos feito, não temos nenhuma posição de princípio, até concordamos que o prazo de um ano até é demasiado curto, mas 20 anos achamos que é completamente, acho que como limite mínimo, achamos exagerado, e portanto a única dúvida que colocamos é relativamente a este espaço temporal. Achamos que 20 anos é um número, 20 e 10 anos respectivamente é um tempo demasiado longo. Isto não significa que tenhamos a abrir a possibilidade de abrir a mais personalidades às honras de panteão nacional, porque já percebemos que há de ser muito específico e é sempre muito específico essa mesma atribuição, e isso significa normalmente sempre um decurso de um tempo suficiente para amadurecer a possibilidade de termos honras de panteão nacional de determinadas personalidades. No entanto, criar na lei este obstáculo temporal, que é um obstáculo temporal, acho que não é um contributo positivo que estamos a dar. E por isso suscita-nos algumas dúvidas este espaço. Se calhar se fossem 5, 10 anos, pareceria-nos a nós que seria mais adequado e não era um limite, uma imposição que estávamos a fazer, do ponto de vista legal, à atribuição futura de honras de panteão nacional. E era essa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Felicitar também o PS por esta iniciativa pertinente. E dizer que nós debatemos dentro do nosso grupo parlamentar amplamente a questão e temos aqui um acordo de princípio, não há, portanto, nenhuma discordância da nossa parte em relação a estas alterações. Tínhamos dúvidas quanto ao direito comparado, o que é que se fazia lá fora, exatamente por causa dos prazos. Seriam muito longos ou não, e tivemos este debate até bastante aceso, e no fim concluímos que provavelmente fazem sentido esses prazos tão alargados, exatamente porque a história não pode ser feita por quem a viveu, e às vezes as honras de panteão nacional podem ser aligeiradas, por assim dizer, exatamente porque quem vive a história tem tendência a tratá-la com uma certa afetuosidade que não é suposta nestas matérias. E, portanto, nós debatemos bastante e ficamos com essa dúvida também sobre se 5 ou 10 anos não seria razoável, se 10, 20 anos não seria já extenso demais, mas em princípio entendemos ser mais pertinente, de facto, alargar-se um bocadinho mais o prazo. Gostávamos de saber, de facto, como é que é lá fora, como é que se faz no resto da Europa, mas assim, francamente, também não descobrimos mais nenhum exemplo. E, portanto, ficamos aqui, continuamos um bocadinho baralhados nessa matéria. Mas parece-nos que, à partida, o que faz sentido é que, de facto, haja aqui algum período de tempo longo para que não estejamos a cometer um erro que depois pode ser um erro crasso na nossa história e portanto, nada temos a opor a estas alterações. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também eu gostava de felicitar o Partido Socialista pela iniciativa e queria dizer-vos que estou inteiramente de acordo com a Sra. Deputada do CDS. Eu penso que este período de 20 anos me parece um período razoável em relação àquilo que é o Panteão Nacional e os fins aos quais se destina. Um prazo demasiado curto em relação ao julgamento de alguém pode levar a que haja uma intervenção de fatores, por exemplo, de índole emocional e que têm a ver com e muito conjunturais, que depois prejudicam a médio e longo prazo aquilo que deve ser a dignidade de alguém que está num panteão nacional, que é alguma coisa, a nosso ver, que existe para a eternidade. E, portanto, nessa matéria, nós estamos por um prazo mais alargado também dos 20 anos, parece-nos bem, não temos nada a opor, e quanto a tudo mais, subscrevemos a proposta do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Assim sendo, Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra. Não, obrigada a falar. Não.
Só muito brevemente, o grupo parlamentar do PCP fez naturalmente a intervenção sobre esta matéria em plenário, aquela que é a posição que nós temos sobre isto, nós remetemo-la para plenário. Naturalmente que há aqui as propostas de alteração, tanto designadamente a questão do Mosteiro da Batalha, que nós iremos acompanhar, conforme já dissemos anteriormente, e nada teremos a obstaculizar às restantes propostas que aqui estão também.
Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos subscritores, em particular do Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, como primeiro subscritor e mentor desta ideia, dizer que é com muito agrado que ouvimos a posição de todos os que aqui se pronunciaram, incluindo também o PSD. O Sr. Deputado Pedro Pimpão disse com toda a abertura que tinha dúvidas. Eu pergunto-lhe se poderia, de alguma maneira, ajudar a esclarecer as suas dúvidas, porque quem tem dúvidas é porque não tem certezas e, portanto, há aqui um caminho que eventualmente ainda pode ser feito e caminhado no sentido de se poder chegar aqui a algumas conclusões. Na verdade, a ideia de um panteão, a ideia da memória coletiva da nação é um espaço de exaltação no nosso caso, da Portugalidade, e nós somos uma nação com 900 anos, praticamente, e é uma nação que, não só com as fronteiras mais antigas da Europa, mas uma nação, de facto, que tem tudo para, daqui a 900 anos, ou daqui a mais, enfim, daqui a milénios, ainda exaltar os seus grandes nomes, não é? E, portanto, os nomes que forem para o panteão são nomes que vão ficar séculos e séculos e séculos. São nomes que vão perdurar na memória de todos nós como referências emblemáticas daquilo que são os grandes símbolos, quer da cultura, quer da Portugalidade, quer das grandes referências que fizeram de nós o povo que nós somos. Nesse sentido, quanto mais tempo for determinado para a escolha, ou para a sua, enfim, determinação para o panteão, mais se dignifica o panteão. Digamos que se torna esta determinação e esta escolha destas personalidades para o panteão como sendo, de facto, uma seleção extremamente exclusiva. E, além disso, é necessário esperar algum tempo para que a memória dessas personalidades se solidifique e que cresça na memória coletiva do povo, que deixe de ser uma relação direta entre a geração que os escolhe, precisamente a geração que coincide e que convive com essas personalidades, e passa a ser uma memória referencial que perdure na memória da geração seguinte, ou das gerações seguintes. É precisamente, foi esse o objetivo de nós pensarmos nos 20 anos, para criar exatamente a ideia da memória coletiva que cresce e que perdura na memória do tempo. Eu não sei se com esta minha intervenção se contribuí para lhe dar um pouco mais de certezas, porque, no fundo, nós não queremos, de maneira nenhuma, dificultar a chegada de personalidades ao panteão, antes pelo contrário. Queremos é que, quando elas cheguem ao panteão, cheguem com esta perenidade e esta dignificação que só o tempo granjeou. E esse tempo conseguiu-se porque elas cresceram na memória coletiva dos portugueses.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para, se quiser, concluir depois de ouvir.
Acho que o remate final ficou integralmente feito pelo Sr. Deputado Gabriel Canavilhas. Não teria muito mais a acrescentar. Aliás, só precisamente esta nota, a opção parece-nos que foi bastante amplamente. Eu acho que todos chegamos a esta reflexão e teremos quase todos chegado à mesma conclusão. Portanto, de alguma maneira, isto solidifica a nossa opção pela subida do prazo. Não, esquecemos só de referir uma coisa há bocadinho, também propomos a introdução de epígrafos nos artigos. Isto é um detalhe de logística, mas já agora fica arrumadinho o diploma também.
Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço os contributos e já percebi as posições dos diversos grupos parlamentares e agradeço em particular a intervenção da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Mas as minhas dúvidas subsistem, porque não são as minhas dúvidas, foi as dúvidas de uma reflexão que tivemos com vários deputados, até fora da comissão e tudo, porque isto é uma questão muito sensível. E a única questão é, estar a colocar um limite na lei de 20 anos significa que estamos a assumir no Parlamento que a partir de agora, ou a partir do momento em que estas alterações entrem em vigor, só nas próximas gerações é que nós podemos homenagear as pessoas que tiverem o merecerem o Estatuto de Panteão Nacional. O que eu acho que deveria ser a título de exceção. Porquê? Porque se formos a fazer uma análise no passado, até agora, das pessoas que tiveram o Estatuto de Panteão Nacional, não deve haver muitas que tenham tido menos de 20 anos. Não deve haver muitas, de certeza. Não deve ter havido muitas. Pronto, portanto, isto significa o quê? Significa que... E todas elas são merecedoras dessas mesmas honras. Aquilo que eu acho é que nós estarmos a criar um limite imperativo, porque estamos a criar um limite imperativo, é estarmos a criar um obstáculo. E eu acho que o legislador não devia fazer isto. É a comunidade, é a sociedade que tem que se mobilizar. E nós temos que refletir no Parlamento aquilo que for a vontade da sociedade. Se for com 5, 10, 15 anos, que seja com 20, com 30, com 40, com 50, com 100 anos, tudo bem. Agora, acho que estarmos nós a esticar o limite, porque estamos a esticar, estamos a criar um obstáculo. É positivo ou negativo? Tem o seu lado positivo, e a senhora deputada concorda consigo, de preservar a memória, solidificar, consolidar no percurso da nossa história aquilo que são as memórias coletivas de determinadas personalidades. Concordo, mas também tem este negativo, que é qualquer personalidade que mereça essas honras para o Panteão Nacional e que seja genuína à vontade popular de lhe atribuir essas honras para o Panteão Nacional, o Parlamento ficará durante 20 anos impedido de o fazer até decorrer o prazo legal. Eu acho que esta limitação temporal, não temos nada a ganhar com ela. Está a perceber? Pronto, portanto, as dúvidas, foi a discussão que tivemos subjacente a esta questão, colocam-se à mesma, porque estamos a criar um limite demasiado, no nosso entender, demasiado extenso, mas não iremos inviabilizar essa proposta. Portanto, já percebemos que é da maioria dos grupos parlamentares que é essa a posição, portanto, não há de ser por nós, pelo contrário. Mas pronto, mas as dúvidas subsistem e acho que são perceptíveis, não é?
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito telegraficamente, só para agradecer as palavras do Sr. Deputado Pedro Pimpão e dar só talvez dois dados tranquilizadores adicionais. Em primeiro lugar, o que se inibe é para o futuro, ou seja, nós, as propostas que temos recebido, e temos várias até que têm sido apresentadas e que por razões de oportunidade muitas vezes não têm sido concretizadas. Um caso, para mim, um dos mais flagrantes é o próprio Passos Manuel, o fundador do Panteão Nacional, que, enfim, que já estão decorridos mais de 150 anos sobre o seu falecimento. Portanto, continuamos a ter um acervo muito significativo de reflexão que se pode fazer quanto à entrada no Panteão. E devo recordar que dos cinco últimos casos de panteonização decidida pela Assembleia da República, em três deles, efetivamente, já tinham decorrido os 20 anos. Foram os casos de Sofia de Melbrenner, foi o caso de Manuel da Riaga, foi o caso de Humberto Delgado, que são os três mais recentes. Em dois casos, quer o de José da Silva Ferreira, quer o da Amália Rodrigues, foi precisamente o prazo mínimo e, portanto, foi, de facto, no calor do momento que a decisão se tomou. E, portanto, dito isto, entre uma realidade e outra, e feito este balanço, eu acho que consensualmente nos estamos todos encaminhando na necessidade de uma maior dilação de tempo e de uma maior reflexão, que, no entanto, nunca impede, e este é o elemento tranquilizador que eu traria ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, nunca impede que o órgão que é competente para decidir as honras de panteão possa excepcionalmente decidir alterar a lei para fazer uma atribuição singular, casos em que se veja que a vontade é de tal forma evidente e de tal forma avassaladora que a própria Assembleia da República pode, como aliás o fez em 2000, rever os prazos que ela própria contemplava. E, portanto, não só me sinto hoje, no final desta discussão, mais confortável com a resposta dos 20 anos, por um lado, como também, mesmo uma hipótese alternativa, ter uma cláusula excepcional e tudo mais, mesmo essa, uma cláusula excepcional, mesmo essa não a vejo como necessária e indispensável, porque o Parlamento teria sempre e deveria continuar, tem sempre na sua possibilidade, para os casos excepcionalíssimos, a possibilidade de fazer a alteração da lei e de conceder. E, portanto, com isto ganhamos a certeza e, como digo também, o fator geracional. Porque eu respondo à pergunta, no fundo, à dúvida que é, bom, tinha que se aguardar uma geração, e com a resposta de, precisamente, devia-se aguardar uma geração. E já agora, onde podemos, de facto, ceder, salvo seja, mas chegar a um compromisso, é na redução dos prazos das placas evocativas, que propusemos, e assim pode baixar para 5, por hipótese.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Eu, com todo o respeito, mas cada vez que falamos mais dúvidas eu fico. Porque, com todo o respeito, e estamos a ser o mais... E isto é um assunto, se não fosse tão sensível, nós já não tínhamos estas dúvidas e as coisas seguiam. O assunto é demasiado sensível. O caso da Amália é um caso paradigmático. O caso da Amália é um caso paradigmático. Ou de Eusébio, vou-me cingir à Amália porque não estava cá, não fiz parte da decisão de atribuir as honras de Panteão Nacional à Amália. É mais do que legítimo essa pretensão. E é mais do que legítimo que a própria família possa também absorver daquilo que é o momento em que um país presta homenagem a um dos seus maiores vultos. Mas isso é a minha opinião e é a reflexão que nós tivemos. Então, se é mais do que evidente que é essa legitimidade e esse merecimento, então vamos criar um prazo na lei que impede isso. Vamos criar, senhores deputados, o que estamos a fazer é criar um prazo de 20 anos na lei que diz que só depois de 20 anos é que podemos atribuir honras de patência nacional a determinadas personalidades. Estamos a criar, somos nós, estamos a criar esse prazo, que esse prazo não existia tão dilatado. Noutros países nem sequer há prazo. E nesses países onde nem sequer há prazo coloca-se a necessidade de haver uma distância. Esse distanciamento naturalmente exige quando se verifica, mas não se exige quando não se verifica. Ou seja, quando é necessário, há prazo, como é o caso de Passos Manuel e outras personalidades que se calhar já mereciam ter tido honras de Panteão Nacional e não tiveram, e que o tempo está a correr e que será feita essa justiça, digo eu, no futuro. Mas há outros em que não é preciso esse prazo. E nós estamos na lei, mais uma vez, a impedir. Porque se não é preciso esse prazo, porquê é que nós temos o prazo? É um bocado assim. Então vamos alterar a lei para casos particulares como aconteceu no passado? Isso não estamos a prestar um bom serviço. Mais vale dizer logo na lei que não precisamos desse prazo. Pronto, é porque eu, sinceramente, acho que não é preciso estarmos na lei. Nós, às vezes, temos a mania, entre aspas, de colocar na lei limites a várias coisas. Neste caso, estamos a criar um limite que não havia necessidade nenhuma, porque esse limite é imposto pelas circunstâncias. Se a comunidade, se a sociedade, se o país se mobilizar para determinado fim, mobiliza-se. E depois, logo que percebemos nós, enquanto representantes da população, porque é a nós que nos compete, se é merecedor ou não daquele título. Portanto, só para dizer que, se calhar, as minhas dúvidas ainda ficaram mais avançadas com esta discussão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos lá ver se agora consegue dissolver todas essas dúvidas que teimam em persistir. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para rematar, eu acho que o debate, de facto, traduz uma leitura que eu acho que deve assentar nestes vetores. Eu percebo o aspecto que refere da possibilidade dos familiares próximos ainda assistirem à homenagem. Mas por muita sensibilidade que possamos ter em relação ao tópico, o que está em causa é outra escala, é uma escala de dimensão nacional, e em relação à qual... o Panteão Nacional não deve ser, e nós temos várias formas até simbolicamente relevantes de prestar homenagem. A iniciativa do Sr. Presidente da República recentemente de prestar postumamente homenagem a Salgueiro Maia, por exemplo, em que temos aí um elemento, e temos outros mecanismos existentes na lei, no plano simbólico, para poder fazê-lo ainda em vida dos familiares e que possam ter esse impacto. Apesar de tudo, a decisão do Panteão Nacional tem uma escala de intensidade, de simbolismo e de relevo em relação à qual, de facto, este período tem essa garantia. E eu acho que também tem uma dimensão pedagógica, ou seja, é valorizar ainda mais o exercício e o raciocínio que é feito, sendo certo que todos os parlamentares, e eu pessoalmente já votei duas panteonizações, uma das quais cumpria este prazo e uma das quais não cumpria este prazo. E, portanto, dando nota de que... Mas é inegável que a pressão, o contexto envolvente pesa muito. E eu acho que também os parlamentares de futuro, não nós, mas os da amanhã, também devem ser desonerados da pressão emocional que lhes é colocada sobre os ombros na decisão para que esta se torne o mais próxima possível de um consenso a nacional amplo quanto isso. Quando há bocadinho referi à possibilidade de... Bom, e os casos hiper-excepcionais? E para esses casos hiper-excepcionais, eu acho que, de facto, existe sempre a modalidade da alteração da lei, que nunca é bom um conselheiro, mas que também, por exemplo, no quadro das ordens honoríficas, também pontualmente temos exemplos de decretos-leis que excepcionalmente permitem a atribuição de grandes colares quando determinada entidade apenas poderia receber a Grande Cruz. Portanto, também esse antecedente existe para casos excepcionalíssimos, mas que pontualmente se foram verificando. Portanto, apesar de tudo, eu acho que há aqui uma solidez na proposta, mas ainda assim, acho que não é o brinde pelo debate, mas eu acho que a ideia de reduzir o prazo dos 5 anos no caso das placas evocativas também permite dar uma maneira como que cumprir uma primeira etapa, e uma primeira etapa que permite essa homenagem em contexto familiar, nesse elemento, até baixar em função dela, e também por aí ter um critério que já indicia e já dá umas pistas quanto ao que futuramente virá a ser essa opção.
Alguém mais querer usar da palavra? Assim sendo, considero que estamos em condições de votar.
Sr. Presidente, só com a alteração dos 10 para os 5 na placa evocativa, que eu acho que se justifica.
Muito bem.
Por persuasão dos argumentos, acho que...
Portanto,
é o artigo 4º, linha B.
Portanto, no artigo 4º, a linha B, onde diz 10 anos sobre a morte das pessoas distinguidas nos casos da alínea B do número 2 do artigo 2º, passa a 5 anos. Feita esta correção, ou este esclarecimento, podemos então passar à votação? Sr. Deputado Pedro Pimpão. Sim? Tem que ser, tem muita força. Muito bem. Então vamos a isso. Ora, quem vota contra?
Era só destacar o pelo quarto A e B e
não ter. Ok, então passamos ao quarto, ao artigo 4º, a linha. Não, mas não é só isto que nós temos de votar.
Senhor Presidente, se calhar destacávamos a votação do artigo 4º, linha A e B, e depois os restantes em conjunto.
Pronto, ok. Muito bem, então vamos votar o artigo 4º, a linha A, que são os tais 20 anos sobre a morte das pessoas distinguidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do PSD. A linha B, com os tais 5 anos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por maioria, com a abstenção do PSD. E vamos votar agora, então, as restantes propostas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 4, metodologia de trabalho, relativamente à apreciação das seguintes iniciativas legislativas que baixaram à Comissão sem votação. Projeto de Lei nº 124/13 do PCP, Regime Jurídico da Partilha de Dados Informáticos, e Projeto de Lei 151/13 do Bloco de Esquerda, garante o exercício dos direitos dos utilizadores consagrados no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. As propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda para a audição das entidades são as seguintes: Associação Ensino Livre, Audiogeste, Biblioteca Nacional, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Propostas apresentadas pelo PCP: Manifesto em Defesa da Cultura, ANSOL, Associação Portuguesa dedicada à Defesa do Software Livre, DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, FENACUP, Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores, o GC, União Geral de Consumidores, Associação Ensino Livre, Comunidade Umbutu, Comunidade PPLware, Arroba Linux, STE, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, SENA, Sindicato dos Músicos. Em relação ao Grupo de Trabalho para a apreciação dos projetos de lei e a audição destas entidades, falta ser indicados os representantes do PSD e do Bloco de Esquerda. E do PS, desculpem. Do PSD e do PS. Pergunto ao PSD e ao PS se já têm condições para indicar os seus representantes.
Senhora Presidente, e a senhora deputada Carla Sousa.
Então, por parte do PS, a senhora deputada Carla Sousa, por parte do PSD, que coordena o grupo de trabalho.
Sr. Presidente, eu acho que havia aqui uma proposta que tinha sido suscitada de se juntarem os grupos de trabalho. Não sei em que ponto é que isso está. Sr. Deputado Jorge Campos, tem alguma...
Se juntar... Não, vai ser o mesmo grupo de trabalho para os dois diplomas.
Ok. E com o outro do mercado digital, não?
Não, não. Isso nós achámos que não, porque não fazia... são coisas distintas. Embora possam ter conexões, mas são matérias distintas.
Ok. Então nós indicaremos depois.
Mas convém que seja rapidamente, hoje. Não temos muito tempo, não, mas para ouvir esta gente toda, não é?
Presidente, posso?
Se faz favor.
Levantou-se aqui esta dúvida. Nós temos quantos membros neste grupo de trabalho? Apenas o Presidente ou também um outro que integra?
Só um. Não, é só um grupo, um representante de cada grupo parlamentar, tendo um determinado grupo parlamentar, em cada grupo, a coordenação. Tal como também aquele que referimos há pouco, será coordenado pelo PS, o PS só tem esse elemento, não tem mais do que isso. Mas parece que é desrepetido, não estou a ver aí nada de novo. Ah, é o CDS. Ok, pronto, quando surgirem. Passamos ao ponto 5, apresentação e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição do Diretor Executivo da Comissão Atlética Portuguesa de Artes Marciais Mistas. Quem é que tem a palavra? O Sr. Deputado António Cardoso tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o pedido para a audição do Diretor Executivo da Comissão Atlética de Portugal das Artes Marciais Mistas prende-se com... O necessário esclarecimento que essa prática desportiva precisa de dar a conhecer, porque o entendimento geral é que ela é feita com uma agressividade, é feita com uma violência que choca o cidadão mais insensível. Aliás, o caso mais recente que correu o mundo através das televisões foi a morte de um atleta na prática do desporto num ringue na Irlanda. Portanto, isto a acontecer, não podemos deixar passar isto de uma forma aliarmos desta realidade e, portanto, pedirmos a presença do responsável pela dita Comissão Atlética de Portugal de Artes Marciais Mistas, aos quais entendemos ser importante, este grupo de deputados que pede esta presença, ser importante esclarecer desde a legalidade da prática em causa se essa modalidade é reconhecida desportivamente pelas autoridades nacionais do desporto, se a mesma está reunida de questões de segurança, desde do seguro profissional até mesmo outras normas que põem em causa a integridade física das pessoas. Portanto, será este o princípio que nos leva a pedir a presença. Poderá ainda ser acrescentado, dado que informações de domínio público que estão ligados à Federação de Lutas Amadoras. Caso isso seja concretizado, também o Presidente da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras poder também vir em sede à Assembleia dar as explicações necessárias. Porque, sendo a Assembleia, tendo a responsabilidade de regular, melhor o Estado, regular a prática desportiva, entendemos que a Comissão devia ouvir o Presidente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Concordamos e votaremos a favor da proposta.
A deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. É só para dizer que acompanharemos o requerimento apresentado pelo PS.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Campos.
Bem, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Assim sendo, vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o requerimento apresentado pelo PS. Vamos agora tomar as diligências decorrentes desta aprovação unânime. E não temos mais assuntos, está na hora de nós partirmos para a visita ao Teatro Nacional Dona Maria II. Muito obrigada e não se dispersem, por favor. O transporte encontra-se ali no... É um autocarro grande amarelo que se encontra aqui
no Parque. Do,
sim, sim, por aí, é nessa zona. Mas é aqui nesta zona da saída, de um, quer seja do edifício novo, quer seja do, daqui. Não vai à Dona Maria?